nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Muito bom dia, amigos ouvintes. Estamos a dar início a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Até bem perto do meio-dia vamos estar na sua companhia e continuar a retratar-lhe o melhor do nosso concelho. Através da Rádio Universitária do Minho, a Direnor tem levado a todo o auditório um programa isento e abrangente que retrata com rigor e isenção as pessoas e as histórias da nossa região. Vai ser assim também na emissão de hoje. Já daqui a instantes vamos continuar com o nosso roteiro pelas freguesias do nosso concelho, hoje com um encontro marcado na União das Freguesias de Arentim e Cunha. Vai ser, como é habitual, uma emissão repleta de boa conversa, em jeito de visita guiada pelas inúmeras particularidades e atrativos deste território. Bons motivos para que fique desse lado e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Arentim e Cunha.
Com o apoio.
União de Freguesias de Arentim e Cunha.
Ângelos, carpintaria em Arentim e showroom em Tebosa.
Matriz, há 22 anos na área da construção civil. Confiança, responsabilidade e seriedade é o nosso lema. Estamos em Tadim.
Flávio e André, visite-nos em Arentim.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Para nos acompanhar nesta visita guiada a Arentim e Cunha, vão estar então hoje connosco a fazer-nos companhia ao longo desta emissão o José Manuel Afonso, que é o Presidente da União das Freguesias de Arentim e Cunha, Ricardo Cardoso, jovem de Arentim, dedicado à arte da cutelaria e que nos vai explicar todo este processo, e ainda a Sílvia Vieira, outra jovem desta freguesia, da freguesia de Arentim, bastante ativa no movimento associativo e consultora da propriedade industrial e intelectual. A quem desde já agradecemos a presença na nossa emissão deste domingo. Ao longo da emissão vamos ainda escutar inúmeros depoimentos recolhidos no terreno que nos vão ajudar a conhecer melhor estas duas terras, Arentim e Cunha. Feitas as apresentações, é o tempo certo de arrancarmos com a nossa visita guiada a este belíssimo território, e porque a identidade de uma terra e a sua dinâmica está muito assente nas suas gentes, o futuro reside também na sua juventude e por isso hoje vamos começar pelos mais jovens. Comigo já se encontra o nosso primeiro convidado. É um jovem natural de Arentim, tem um hobby muito invulgar para a sua idade. Ricardo Cardoso tem apenas 19 anos, é um apaixonado pela cutelaria artesanal, a arte de fazer facas e navalhas. Este fascínio pelas facas começou bem cedo, desde a tenra idade. Os programas televisivos sobre a sobrevivência e a sua passagem pelos escoteiros aguçaram a curiosidade deste jovem por esta arte que é milenar. Com 16 anos forjou as primeiras facas e navalhas, das navalhas de bolso às facas de chefe de cozinha, passando ainda pelas tenazes, martelos para cutelaria. São vários realmente os exemplares feitos a ferro e fogo por este jovem de Arentim. Ricardo Cardoso trabalha atualmente como operador de CNC, mas quer fazer da arte da cutelaria a sua profissão. Muito bem, Ricardo, feitas as apresentações, dou-te as boas-vindas, vou-te tratar por tu, porque realmente sim, és muito jovem. Doutras boas-vindas ao nosso programa. E de facto, tu tens aqui uma paixão, um hobby, que é ainda um hobby, mas já percebemos que vais querer fazer disto, se possível, a tua profissão, a tua arte. Sim. Mas como é que nasce a tua curiosidade por isto, pela cutelaria?
Antes de mais, bom dia a todos. Então, eu sempre, como disse sempre, desde pequeno muito gostava de andar assim na natureza, ver assim muitos programas de sobrevivência, e o bichinho foi crescendo. Até que, com a ajuda também do YouTube, comecei também a entrar nessa parte de forjar e da cutelaria.
Muito bem. Já me disseste que foste escuteiro no agrupamento de Arentim, no 1273 do Divino Salvador.
Sim.
Aqui também se praticam muito estas técnicas de montanha, de sobrevivência. Também foram importantes para gostares mais desta arte.
Sim, e na altura, quando eu andei, o chefe que tínhamos, pedimos muitos acampamentos e também assim coisas de sobrevivência. E isso também ajudou bastante. a praticar um pouco disso, tal sobrevivência.
Muito bem. A tua família também, eu li que tem uma oficina, o seu pai, o seu tio, mas estão de certa forma ligados a esta arte ou é totalmente diferente?
Não, eu tenho um tio do meu pai que também é assim, engenhoca isso tudo, e tenho outro tio que é o irmão do meu pai, também faz isso. E o meu pai também, quando era pequeno, também era um bocado como eu, mas ele agora não está muito isso, está na área de eletrónica, mas quando era pequeno também era assim um pouco como eu.
Muito bem, portanto, com que idade é que tu fizeste a tua primeira faca?
A minha primeira faca foi por volta dos 16, depois antes lá tentava martelar alguma coisa, raramente sucedia, conseguia fazer alguma coisa, mas tentava fazer alguma coisa.
Eu pergunto, uma curiosidade muito minha, isso não é perigoso? Ou seja, quando falamos em facas e navalhas, muitas vezes são armas brancas. Eu pergunto se para um jovem com 16 anos, se não era perigoso estares a lidar com esse tipo de materiais, a trabalhar esse tipo de material.
Perigoso é um pouco as ferramentas, mas uma pessoa tem que ter respeito pelas ferramentas. Enquanto às facas, eu só afio as facas mesmo no fim, quando estão prontas para ir embora. Por isso.
Não chega a ser perigoso, então. Muito bem. Não trabalhas apenas com ferro, mas também com outros materiais. Queres-nos explicar um bocadinho que tipo de materiais é que tu usas?
É o bom da
colaria. Qual é o processo?
É bom da colaria. Tanto uma pessoa está a forjar, está a trabalhar com aço, como está a trabalhar com a madeira para fazer os cabos. Quando está a trabalhar em couro para fazer as bainhas, outros materiais também, kydex também é um material que se faz bainhas. Tem muitas coisas só para fazer a faca.
Portanto, fazes do princípio ao fim.
Sim.
Muito bem. Portanto, como eu disse há pouco, tu já fizeste facas utilitárias, de mate, para chefes de cozinha.
Sim.
Como é que todo este processo se deu? E o que é que tu mais gostas de fazer?
Isso foi com a ajuda das redes sociais, claro. Fui-me aventurando, ganhando seguidores e vão começando a conhecer o meu trabalho. E depois, de vez em quando, ponho em alguns grupos do Facebook e isso foi ajudando cada vez mais.
E vais tendo pedidos para fazer?
Sim, vou tendo pedidos. Tenho o suficiente para me manter ocupado durante as semanas. E eu agora estou um bocado na parte também de material, ferramentas para coteleiros, ferreiros, os martelos. Estenados também é uma coisa que eu gosto muito, tanto como fazer as facas, por isso é que quero ir um bocado para essa parte também.
Muito bem, já mostraste, apesar de ser um hobby, tu já tiveste a oportunidade de mostrar o teu trabalho em alguma feira, em alguns eventos. Onde é que tu já estiveste presente?
Sim, já estive numa altura umas feirinhas em Arentim e na freguesia ao lado em Ruelho também. Já cheguei lá, também já cheguei a ir ao Presépio de Priscos, estive lá alguns anos. Fui uma vez já à televisão, no início mesmo, à TVI. Não tinha assim muita coisa para mostrar, mas...
Mas foi importante,
mas fui,
não é?
Lá.
Foi uma experiência diferente.
Uhum.
Sabemos que já vais tendo a tua oficina, que estás a equipá-la aos poucos. Já construíste um forno elétrico para ajudar na cotelaria. Portanto, este é um projeto que tu tens, este teu gosto, é algo, tens apenas 19 anos, mas é algo que tu gostarias de dedicar no futuro a tempo inteiro, é mesmo assim, não é? Gostavas de fazer disto a tua arte.
É, quero ir ainda aos poucos ter uma oficina boa para conseguir ter um negócio com as ferramentas necessárias e essas coisas todas.
Tu és muito jovem, portanto, tu dizes que te ocupas, ficas ocupado com esta...
Sim.
Com este teu hobby. O que é que dizem os teus amigos? Porque não é muito comum, não é mesmo comum ver alguém da tua idade, aqui na nossa, mais na nossa região, que não há muito esta arte, esta tradição.
É, eles até gostam, muitos jovens, era o Fakir, quando se chamava para mim, não é uma
é
coisa muito...
Okay. Portanto, acham estranho, mas acham
até,
piada.
Até gosto, até acho piada.
Muito bem. Sabemos que ainda nesta tua arte já organizaste um workshop para partilhares o teu conhecimento. Como é que correu? Fala-nos um bocadinho dessa experiência.
Sim, já cheguei a... Acho que foi um workshop. Estava no início a experimentar. Depois não fiz mais porque quero arranjar mais ferramentas para ter mais com uma pessoa. Mas estou a pensar, se calhar, no futuro fazer uns workshops, não já para cutelaria, mas para a iniciação de cutelaria, forjar assim algumas coisas mais pequenas. Que assim não preciso também tanto material, basta assim umas bigornas
e já
adianto. Mas estes
workshops que deste foram presenciais ainda?
Sim, sim. Já foi, disse, há cerca, ainda não havia pandemia sequer.
Okay.
Fiz um, foi a fazer uma faca. foi, até agora foi o ano que se fez.
Muito bem. Tens aqui também, anseias também fazer um podcast, queres-nos explicar?
Sim.
Portanto, nas redes sociais, utilizar as redes sociais para divulgares também.
Uhum. Sim, porque no estrangeiro tem muitos podcasts sobre cutelaria e fabricação no geral. Eu também queria começar qualquer coisa aqui em Portugal. Já ando há algum tempo a trabalhar nisso, só que o meu colega é chefe de cozinha, não tem tido muito tempo, principalmente nesta altura.
Mas é um projeto para também é jovem, tens ainda muito tempo para organizar esse projeto. Temos falado das redes sociais, para os que ficaram curiosos de perceber um bocadinho melhor o trabalho que fazes, onde é que te podemos encontrar? Tens Facebook, tens Instagram?
Sim, sim. Tenho a página do Instagram, que é o Cardoso Knives. E depois tem também no Facebook, a página do Facebook, que é Cardoso Knives CK. E do podcast vai ser o Aço na Brasa. Já tenho o Instagram, mas ainda não tem nada nele.
Muito bem, tudo nomes muito sugestivos. Para finalizar, hoje realmente a nossa emissão é sobre Arentim e Cunha. Tu és de Arentim, vives lá, cresceste lá. És um jovem, nós já percebemos também que Arentim, o movimento associativo, há muitos jovens que integram o movimento associativo. Perceber qual é a tua opinião que tens sobre a tua terra, como é que tu olhas para Arentim?
Eu gosto da minha terra, que é campo, e eu gosto de viver no campo, como sou muito assim, um pouco ligado à natureza, gosto de estar lá, acho que é uma boa freguesia.
Para se viver, não é? E para ficar por lá. Muito bem. Ricardo, nós agradecemos a tua participação na nossa emissão de hoje.
Eu.
Muito sucesso e espero que no futuro consigas realmente viver desta arte da cutelaria, que é aquilo que tu gostas de fazer. Muito obrigada e até breve.
Obrigado.
E antes mesmo de avançarmos para a nossa próxima convidada, momento certo para a nossa primeira pausa musical na companhia do Grupo Coral e Instrumental Divino Salvador de Arentim. E vamos então continuar na companhia de jovens desta freguesia. Passamos agora a palavra à nossa próxima convidada, a jovem Silvia Vieira, mais uma filha desta terra de Arentim. Tem 30 anos e mantém-se bastante ativa no movimento associativo desta terra. Desde 2005 é uma das vozes soprano da ACIDIS, Associação Cultural e Instrumental Divino Salvador. Desde 2016 integra o Grupo Cénico Cultural e Beneficente de Arentim e ainda é membro da Assembleia da União das Freguesias de Arentim e Cunha. Paralelamente a toda esta atividade associativa, é licenciada em Bioengenharia, com mestrado integrado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e doutorada em Engenharia de Tecidos, Medicina Regenerativa e Células Estaminais pela Universidade do Minho, no Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biométicos, I3B, e fez Erasmus em Oxford durante 6 meses. No âmbito deste doutoramento, em 2019, venceu a segunda edição do Prémio Príncipe da Beira com uma investigação sobre o tratamento da diabetes tipo 1, que lhe permitiu estudar durante 6 meses na Universidade do Colorado, em Boulder. Foi ainda a inventora de 2 patentes relacionadas com as investigações desenvolvidas no âmbito do tratamento de diabetes tipo 1 e da esclerose lateral amiotrófica. Atualmente trabalha como consultora de propriedade industrial e intelectual na Pantentry. Muito bem. Olá, Silvia, muito bem-vinda.
Obrigada.
Ao nosso programa. De facto, tenho aqui um currículo invejável, não só a nível associativo na sua terra, porque é uma jovem muito participativa, mas também aqui na sua questão profissional e mesmo no seu currículo universitário. Começava mesmo pela questão ligada ao seu currículo. Esteve vários anos ligada à investigação médica no âmbito do doutoramento em Engenharia de Tecidos e de Medicina Regenerativa e Células Estaminais pela Universidade do Minho e desenvolveu aqui vários estudos com a invenção de 2 patentes. Foi uma grande investigação, um grande avanço para a medicina. Quer-nos falar um pouco sobre estas 2 patentes e esta investigação no tratamento de diabetes tipo 1 que desenvolveu?
Uma grande investigação, acho que é exagerar um bocadinho. Foi um pequeno contributo, como todos os académicos fazem no panorama da ciência. Eu basicamente trabalhei com biomateriais, desenvolvi o meu doutoramento no Instituto I3B, que faz parte da Universidade do Minho, e basicamente o meu trabalho durante 4 anos foi tentar desenhar biomateriais para podermos utilizá-los tanto no tratamento da diabetes como no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Pronto, isto são pequenas contribuições, é um trabalho ainda muito básico, digamos assim, muito fundamental, mas que sim, que deu origem a 2 patentes de invenção. Portanto, estes materiais demonstraram ser efetivamente de interesse para o tratamento tanto da diabetes como da esclerose e quem sabe não poderão ajudar no futuro a estarmos mais próximo do tratamento destas doenças.
Muito bem. Esta investigação valeu-lhe o prémio Príncipe da Beira, que lhe permitiu estudar 6 meses nos Estados Unidos.
Sim.
Que foi também uma experiência que eu acredito que tenha sido muito interessante.
Sim, 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 sim. Para já, eu não estava à espera de encontrar aquilo que encontrei. Eu estava à espera de encontrar muita confusão, aquilo que nós vemos nos filmes, não é? E eu fui para o Colorado, que é um estado com muito verde, com muita atenção para a natureza. Eu morei numa cidade, Boulder, que estava mesmo no sopé das montanhas, da Rocky Mountains. Portanto, eu ia a pé da minha casa para o instituto, passava por esquilos, veados, etc. E eu não estava à espera de ver isso nos Estados Unidos. Para não falar no instituto, não é? Que eu trabalhei com pessoas altamente qualificadas, mas com uma humildade que eu não estava à espera. Era pessoas que têm imensos prémios. Eu trabalhei com a professora Cristiança e ela é muito conhecida na área, mas tinha a humildade, quando tinha alguma dúvida fazia-nos perguntas, quando não sabia questionava e estava sempre connosco e ajudava-nos imenso e eu adorei essa experiência e não estava de todo à espera de ser tão bem recebida e de aprender tanto como aprendi.
Aprendeu e ainda acrescentou aqui a esclerose lateral amiotrófica neste seu doutoramento. Não sei se é o termo correto, mas inventou uma outra patente, é mesmo assim que se diz?
Mais ou menos, sou inventora de uma outra patente. Esse trabalho da segunda patente, relativa à esclerose lateral amiotrófica, não foi com parceria dos Estados Unidos, mas sim com uma parceria com uma universidade polaca. onde eu também tive a oportunidade de passar um mês em Varsóvia, juntamente com os nossos parceiros. De igual forma, da primeira patente, também foi tentar trabalhar um biomaterial, neste caso a goma gelana, para conseguir fazer um tratamento mais localizado para a esclerose lateral amiotrófica. E foi sem dúvida também uma experiência muito gratificante, porque lá está, quando nós trabalhamos com outras pessoas que não são propriamente do nosso meio, aprendemos sempre mais alguma coisa, porque deixamos de ver as coisas sempre por aquele ponto de vista e começamos a ver por pontos de vista diferentes, e é sempre enriquecedor. E tanto é que pronto, deu resultado a uma publicação científica e a uma patente.
Um contributo, como diz, para o tratamento desta doença que é gravíssima, que ainda não tem cura, não é?
Sim, portanto, é muito importante.
Sabemos que deixou a investigação académica para se dedicar ao setor privado. Porquê é que resolveu mudar?
Ora bem, eu quando entrei no doutoramento já tinha em vista uma passagem do meio académico para o meio mais industrial, digamos assim. Porque a vida académica por vezes é assim um bocado ingrata, porque para já pode ser um trabalho solitário, no laboratório, estamos lá com os nossos regentezinhos. Depois é muito exigente. E exigente não só em termos de tempo, mas também em termos psicológicos, porque nós, para termos um bom resultado, se calhar temos de passar meses e meses com maus resultados e não conseguir perceber o porquê. E depois é tudo muito fundamental, é tudo muito básico, é tudo na nossa bancada de laboratório. E eu via mais a trabalhar mais perto dos mercados, mais perto do consumidor final, digamos assim. E por isso, pronto, o ano passado surgiu a oportunidade de juntar o útil ao agradável e conseguir e fazer esta ponte entre a ciência mais básica e o mercado. E é nesse ponto que eu me situo agora, que é na área da consultoria para a propriedade industrial, e onde eu pretendo utilizar os meus conhecimentos técnicos para ajudar inventores, tal como eu já fui um dia, a conseguirem passar e transcrever as suas invenções para um papel, para a patente, e verem assim os seus direitos protegidos num mercado cada vez mais feroz e cada vez mais dinâmico, e é assim que tem de ser. Pronto, continuo ligada à ciência.
Sim.
Porque diariamente continuo a lidar com termos científicos e com inventores e com toda essa parte, mas estou mais perto do mercado, digamos assim. E isso foi sempre, lá está, foi sempre algo que eu sempre quis desde o meu início de doutoramento. O doutoramento foi um caminho que me ajudou a chegar agora onde eu estou neste momento.
E acredito que se sente então mais realizada por estar próximo quase do produto final do mercado, não é?
É uma experiência completamente diferente. É vermos os inventores chegar à nossa beira, como eu já fui um dia, lá está, e perceber, ok, isto pode ser um produto, isto tem muito potencial, está nas minhas mãos protegê-lo da maneira correta, de forma a que possa vingar um dia no mercado. Claro que vai depender muito do investigador, vai depender muito também do financiamento que tem e da posição que quer estar no mercado, se quer lançar ou não para o mercado. Mas começa a estar também nas nossas mãos a proteção da invenção dele, ou seja, o trabalho que é dele passa a ser também um bocadinho muito nosso. E depois estou sempre na crista da onda, não é? Porque a Patentry é uma empresa, pronto, está no Porto, mas nós temos clientes de todo o país e é uma empresa reconhecida a nível europeu, está no ranking das melhores empresas na área pelo Financial Times. Portanto, nós temos bastantes inventores e somos reconhecidos exatamente por protegermos e por acompanharmos os nossos inventores, os nossos clientes, e levá-los a bom porto, digamos assim.
Muito bem. É de facto muito interessante também. Eu desconhecia até esta questão, portanto fiquei contente por saber que é assim que funciona e que se pode dar este passo do meio académico para o mercado.
Sim, muito bem.
Paralelamente a toda esta agitação da sua vida profissional, vai mantendo sempre a sua ligação a Arentim. Uhum. É de resto uma jovem muito participativa na comunidade. Considera importante manter-se sempre ligada à sua terra?
Sim, Arentim. Nasci e fui criada em Arentim, não é? Portanto, apesar de já ter andado por meio mundo, voltei sempre a Arentim, voltei sempre às minhas raízes. E acho que é fundamental também darmos um bocadinho de nós, um bocadinho do nosso tempo, para Arentim ter atividades e ter, não ser só um local para viver, mas sim um local também para desfrutar e aproveitar e também conhecermos os jovens que estão na freguesia, etc. Portanto, sim, acho que tenho de dar o meu contributo à freguesia.
E desde 2005 é uma das vozes soprano da Associação Cultural e Instrumental Divino Salvador. O que é que a levou a juntar-se a este grupo?
Ora bem, eu estudei música cá em Braga, no conservatório, na Gulbenkian. Fiz até do primeiro ano ao nono ano, estava na Gulbenkian, portanto a música sempre estive muito ligada à música. E depois ia às missas, não é? E ouvi-os a cantar e depois outros colegas que também já estavam no grupo de jovens começaram a puxar e acabei por entrar também no grupo de jovens.
Muito bem, e sabemos que o vosso grupo tem feito um trabalho muito interessante na área da música, reconhecido até por músicos que são profissionais. Qual é que foi o concerto ou o evento onde esteve que mais gostou, aquilo que mais marcou?
Eu gostei muito do concerto de Natal que nós organizamos. Foi um concerto solidário, onde nós pedimos às pessoas para, em vez de cobrarmos uma entrada, um bilhete, pedimos às pessoas para levarem um bem perecível, para assim conseguirmos reunir alguns alimentos, para depois darmos às pessoas mais carenciadas da freguesia. Isto foi um trabalho em colaboração também com a ADICA, que nos sinalizou as pessoas mais necessitadas. E foi um concerto em que, para já, foi um repertório completamente diferente do que seria expectável para uma freguesia rural. Estamos a falar de músicas clássicas e a possibilidade de poder cantar ao lado do Lionel, o nosso conterrâneo que está em Londres como tenor e trabalha como tenor numa das grandes óperas de Londres. Foi assim uma experiência espetacular, porque nós somos amadores. Eu tive formação musical, mas isto já vai há muitos anos, e todos nós somos amadores, e podermos estar ao lado do Lionel e ao lado de outros instrumentistas também que fazem parte de grandes orquestras da nossa praça foi espetacular mesmo. E ver a cara das pessoas que não estavam à espera de entrar na Igreja de Arentim e ver toda uma orquestra montada e ver aquele espetáculo foi bastante gratificante.
Muito bem, para além ainda da ACIDIS, de pertencer a esta associação, integra também o Reconhecido, que é um grupo muito reconhecido em Braga, o Grupo Cénico de Arentim, que é que a motivou também. Portanto, também gosta desta questão mais ligada ao teatro, que a cativou.
Sim, lá está, são as artes. É a minha parte das artes que me faz ir para participar nessas atividades. E foi também por grande insistência da coordenadora do grupo, a Maria Laura, que me convidou, falou comigo, pronto, para fazer uma peça de teatro. Na altura foi a Menina do Mar, uma peça infantil que correu também muito bem, as crianças adoraram. E é uma pena nós não continuarmos com a peça em palco por causa da pandemia, mas espero, num futuro próximo, podermos voltar a palco com ela. E depois, pronto, da Menina do Mar, veio depois as festas da cidade. Infelizmente não integrei Braga por um Canudo, porque estava nos Estados Unidos na altura, mas é uma honra fazer parte desse grupo e poder continuar a tradição do teatro em Arentim.
E para além do associativismo, também tenho aqui interesses na área mais da gestão autárquica, mais da política. Também gosta de participar ativamente no desenvolvimento da própria freguesia. É importante também um jovem poder participar.
Sim, sim, sim. Acho que cada vez mais é importante os jovens participarem na vida política da freguesia, porque daqui a uns anos seremos nós. Porque quem está à frente neste momento e quem faz parte da Assembleia neste momento, um dia vai ter de sair. É o ciclo normal das coisas. E nessa altura teremos de ser nós, os jovens de agora, a participar e a tomar esses lugares. E acho que é importante os jovens começarem a ser integrados, para não caírem lá de paraquedas, porque não é propriamente um trabalho fácil de gerir. Por isso nós jovens temos de começar a ter interesse, porque não é só dizer isto está mal ou isto poderia ser melhor, é estar lá e tentar fazer melhor, porque falar toda a gente fala agora.
Exatamente.
Agir, nós temos de estar lá, não podemos pedir que os outros façam isso por nós. E acho que está a aparecer um movimento juvenil que começa a estar importado com isso. Curiosamente, no final dos ensaios do grupo de jovens da ACIDES, muitas vezes já começa-se a falar um bocadinho de política. Portanto, nós acabamos o nosso ensaio, as nossas cantorias, e depois vimos cá para fora e muitas vezes fala-se de política. Eu acho que é importante, não pode ser um tabu ou coisa de adultos, não. tem de se começar a falar já desde jovem. Cada um tem as suas ideias e muitas vezes
e
são ideias diferentes, mas é bom ouvirmos outros pontos de vista e não estarmos só fechados na nossa caixinha e acharmos que temos sempre razão. Portanto, acho que é muito importante começar a participar na vida política.
E a finalizar a nossa entrevista, e porque falámos de Arentim, como é que gostaria de ver a sua freguesia no futuro, portanto?
Ah, eu gosto muito dela como está.
E de facto é belíssima a vossa terra.
É quase um retiro, não é? Porque nós estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Obviamente que gostava que os acessos fossem melhores, mas isso é culpa já não é da Arentim. Há coisas a melhorar, obviamente, como há em todo lado, e acredito que com o tempo as coisas vão ser melhoradas, mas vão aparecer outras que é preciso melhorar. Mas gostava de ver Arentim como era antes da pandemia, às vezes já me esqueço, que é uma Arentim com uma freguesia orgulhosa de ser Arentim, orgulhosa das suas tradições, orgulhosa da sua festa, a grande festa de agosto, uma freguesia unida e que as pessoas se dão bem.
Muito bem, eu agradeço a sua participação.
Obrigada,
e a sua presença, e votos de muitas felicidades.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite e pelo vosso trabalho.
Obrigada a nós. Arentim e Cunha é mesmo uma terra repleta de muita juventude, com talentos nas mais diversas áreas, desde a cutelaria, pintura, música, artesanato, entre muitos outros. Por este motivo, foi criado o Festival Val de Este, que teve 4 edições antes da pandemia. Fomos ao encontro de Ilídio Vilaça, que nos falou sobre este festival e os seus objetivos.
No seguimento daquilo que foi o trilho e a intenção do trilho para as pessoas andar a circular, pensou-se que também seria necessário trazer as pessoas para fora de casa e de que forma fazê-lo? Convidando-as a mostrar-se, a mostrar talentos que tinham. Então, em 2014 começámos a pensar em fazer na primavera, no início da primavera, normalmente entre abril e maio, fazer um festival dedicado a um tema específico. Cada um, os 4 foram feitos, cada um teve um tema diferente: a água, os artistas da terra, o desporto, a solidariedade. Utilizámos, convidando os artistas que tínhamos na nossa terra, desde pintores, escultores, a músicos, a associações que tinham danças com os miúdos. Tudo isso tentávamos colocar durante uns dias, o primeiro até foi de 2 semanas, com exposições localizadas em espaços públicos para poderem ser vistas, ou com atividades que iam sendo desenvolvidas em pontos, digamos, preparados com antecedência, de modo a que as pessoas pudessem participar.
Mais do que falar do talento de Arentim e Cunha, o importante é podermos ouvir para percebermos melhor do que estamos a falar. Por isso mesmo, e no fecho da primeira hora de emissão, ficámos com um breve excerto do grupo de jovens de Arentim, Grupo Coral e Instrumental do Divino Salvador. Seguimos depois para intervalo e regressamos logo de seguida na companhia de José Afonso, Presidente da União das Freguesias de Arentim e Cunha. Volte connosco.
fecho os olhos e não estás distante. Vi beleza na minha rouca voz e na imprensa que os loucos somos nós. Tapo os ouvidos, ouço a tua voz. Para mim estás vivo em cada jacarandá. Perco os sentidos, não perco nós.
Chamar.
Vejo o teu rosto no céu lilás.